Pode sentar, irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 10. Nós vamos compartilhar algo nessa noite. 1 Samuel, no capítulo de número 10. Nós vamos ler somente o verso primeiro, por enquanto. Amém? Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: porventura não te ungi o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Somente até aqui. Eu quero compartilhar com você sobre o chamado de Deus. Fala para o seu irmão: você tem um chamado de Deus. E eu comecei a ver algumas coisas na vida desse homem e ver como Deus o chamou para fazer algo para ele. Sempre Deus nos chama para fazer algo específico. Fala: Deus chama, capacita e envia. Mas em todo chamado, sabe o que Deus quer da gente? Que a gente dependa dele. Deus espera que nós dependamos dele em tudo. E o que Deus fez? Envia o profeta Samuel para convocar esse homem para fazer algo específico para Deus. E Deus, no chamado, disse assim: olha, você vai livrar o meu povo das mãos dos filisteus. E o que acontece aqui é que Saul vivia um momento muito especial da sua vida. Ele tinha todas as condições humanas favoráveis para esse chamado, para essa unção. Ele era um homem forte, ele era um homem casado, tinha filhos, ele era um homem trabalhador, desembaraçado, pronto para a guerra, estava pronto para guerrear. Ele tinha ótimas referências, o pai dele era fazendeiro, ele não tinha problema financeiro na vida dele, e tinha tudo para dar certo no ministério. Mas eu começo a ler aqui algumas coisas e eu queria compartilhar com você, porque aonde ele errou, nós não vamos errar, amém? Vamos tirar lições aqui desse chamado desse homem, para que Deus acrescente na nossa vida muitas coisas. Então, esse homem, ele vai fracassar. Meu irmão, e fracassar não é só requisito desses homens do passado, não. Nós já fracassamos também. Quem já fracassou aqui? Mas eu digo para você que nós temos um Deus da segunda chance, amém? Deus é o Deus que nos dá também uma outra oportunidade. Mas ele foi ungido por Deus, ele recebeu uma unção, o profeta pegou o vaso de azeite, derramou sobre a sua cabeça, o beijou e disse: olha, o Senhor te coloca como príncipe da tua herança. E Deus começou a dar provas para ele, que aquele chamado vinha de Deus. Aquilo que Deus tinha programado para ele vinha dos céus. E a primeira coisa, quando Deus nos chama, ele começa a tirar nossas preocupações. Pergunta para o seu irmão: para de ser preocupado. Pergunta para ele: por que tanta preocupação? Sabe, irmão, uma das coisas que Deus faz na nossa vida é tirar a preocupação da nossa vida. É, o Senhor nos chama, ele quer tranquilizar o nosso coração com relação ao chamado, e ele vem colocar paz no nosso coração, e esses são tempos de paz na nossa vida. Mas ele estava preocupado, e o profeta Samuel, a provar que ele tinha chamado esse homem para servir a Deus, ele sabia, e Deus sabe da preocupação, e Deus sabe das dificuldades do nosso coração, e Deus olha para esse homem e tinha uma preocupação banal, boba no coração dele. Ele tinha perdido uma jumenta. Fala para o seu irmão: ele perdeu a jumenta. É verdade. Meu irmão, que preocupação, é? Perdeu a jumenta. E o profeta falou assim: olha, você vai achar hoje, ainda hoje, você vai achar essa jumenta. É? E olha só, vai aí no verso 2, diz assim, o profeta profetizando para ele: quando te apartares hoje de mim, encontrará dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais lhe dirão, o que, que eles vão falar para ele? Acharam a jumenta. Fala para o seu irmão, não fica preocupado não. Acharam a jumenta. Não, eu fico pensando do bom humor de Deus. Deus é bom humorado. Deus chama um homem, esse cara, filho de fazendeiro, mas sabe o que Deus queria mostrar para ele? Que a partir daquele chamado, ele não ia depender mais do que ele tinha. Ele não ia para a guerra com a sua própria força. Ele ia debaixo da mão de Deus. E você está debaixo da mão de Deus, amém? Então Deus começou a falar com ele, né? E ele começa a perceber que Deus era com ele naquele chamado. E Deus é conosco também, amém? E Deus queria mostrar para esse homem, Deus queria dar sinais para ele, que no chamado de Deus, Deus quer que a gente dependa sempre dele. Uma das coisas que nós precisamos depender é sempre de Deus em qualquer situação. Fala para o seu irmão, você precisa depender de Deus. E o profeta libera uma palavra para ele, né? Uma palavra de Deus. E hoje nós vamos liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, amém? E assim, para quem estava começando no chamado, Deus disse para ele assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, e o profeta vai dizer isso para ele. Né? Deus, ele ia dar uma garantia para ele. Deus vai dar uma garantia para você no reino, amém? Sabe que garantia é essa? É uma provisão para você o tempo todo que você servir a Deus. Enquanto você servir a Deus, vai ter provisão de Deus para a sua vida e nunca vai faltar nada. Fala para o seu irmão, a provisão está aí. Então ele já não depende mais do recurso dele, agora ele está desatrelado das coisas naturais, agora ele está servindo a Deus e o profeta disse para ele, olha, você vai ser sustentado por Deus, a graça de Deus vai vir sobre a tua vida, tudo que você precisa está no reino, amém? Sabia que tudo que você precisa está no reino? Pergunta para o seu irmão, o que, que você precisa? Está no reino, pergunta de novo. Está no reino, pergunta de novo. Está no reino, tudo que você perguntar para ele, Deus, eu digo, está no reino e está disponível para você. Cadê os crentes que estão disponíveis para Deus aqui? Meu irmão, se você está disponível para Deus, as coisas de Deus estão disponíveis para você. Aleluia! E Deus estava querendo mostrar isso para ele. Sabe, Deus estava dizendo, olha, vai ter provisão o tempo todo que você precisa no seu ministério, na sua vida pessoal, né? Você dependendo de Deus, na jornada ministerial, sempre haverá uma provisão de Deus. E basta somente confiar. E Deus continua falando para ele, né, que haveria provisão. Mas quando Deus começa a treinar a gente, ele treina a gente com dificuldade. Deus não treina a gente com coisa boa. Deus treina a gente no meio das dificuldades. E aí vão começar a aparecer algumas dificuldades. E olha só o que diz a Bíblia, seguindo a nossa leitura aqui. O profeta profetiza para ele, né, o seguinte, verso 3. Então dali passarás adiante e chegará ao carvalho de Tabor e encontrarão três homens que subindo a Deus, a Betel, um levando três cabritos, diga três cabritos, três formas de pão e um odre de vinho. E o profeta disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vão aparecer duas pessoas no seu caminho. Deus vai pôr gente no teu caminho, amém? Para abençoar a tua vida. No ministério é assim, Deus coloca gente no nosso caminho. Quando você está no rio de Deus, você não nada contra a correnteza. Se você está nadando contra a correnteza, você vai parar hoje, amém? Porque nós temos que andar na mão correta de Deus. E aí o profeta disse para ele, olha, vão aparecer esses homens e eles vão te dar, né? Eles vão te oferecer, eles vão te ofertar algo. E o que é interessante aqui, volta um pouquinho, vai em 1 Samuel 9, verso 7. Umas coisas que só os dois sabiam. Uma página você volta. Achou? Diga amém se você achou. Então Saul disse ao seu moço, porém se lá formos, levaremos o que é o homem. Eles estavam indo para um lugar. Pois o pão do nosso alforje, o que aconteceu com o pão? Pão simboliza provisão. Aí ele falou, olha, o pão acabou. Um dia anterior tinha acabado a provisão. No dia seguinte, Deus já manda a provisão. Está preparado para receber a provisão aí? E aí o que Deus fez? Né? Nesse texto aqui, Deus olha para esse homem sabendo das necessidades. Eu digo para você, nunca vai faltar nada no seu ministério. Você não entendeu? Nunca vai faltar nada no seu ministério. Deus vai te dar gente, vai te dar pessoa, vai te dar recurso, vai te dar unção. Tudo que você precisa para exercer o chamado de Deus na sua vida, está no reino. Ele vai dar para você. Mas não funciona com a força do nosso braço. Eu fico pensando que ele encontra e dá dois pães. O texto diz assim, que ele deu dois pães para o rei e para o servo dele, sabe? E pão, ele simboliza, na Bíblia tem várias simbologias bíblicas, mas o pão, Jesus, ele disse assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mateus, quando Jesus fala da multiplicação dos pães, quando ele fala lá em Mateus 6 da oração, o pão nosso de cada dia. Diga o pão nosso de cada dia. Mas a questão é aqui que ele trouxe pão. Meu irmão, você lembra da multiplicação dos pães? Quantas vezes Jesus multiplicou os pães? Diga, duas vezes. Foram dois milagres? Eu digo para você, Deus pode fazer o mesmo milagre na sua vida duas vezes. Se ele já fez uma vez, Deus falou, eu posso fazer de novo o mesmo milagre na sua vida. E aí ele trouxe pão, ele trouxe o vinho, símbolo de uma aliança. Deus estava mostrando, olha, eu estou confirmando o seu ministério. Deus estava confirmando o ministério dele. Mas sabe o que Deus fez? Mandou também, fala para o seu irmão, três cabritinhos. Está escrito aí, olha só. Então dali passarás e chegará o carvalho de Tabor, e encontrarão três homens que vão subindo a Deus levando três cabritos. Irmão, sabe o que eu quero dizer para você? O que ele recebeu aqui foi provisão ou não foi? Esse homem recebeu um chamado de Deus e fazia parte do que Deus estava dando no ministério dele. Deus falou, não vai faltar nada não, confia em mim. Eu digo para você que Deus vai te dar um cabritinho. Meu irmão, está chegando o fim do ano, Deus vai dar um cabritinho, mas gordo, tá bom? Fala para o seu irmão, Deus vai dar um cabritinho gordo para você. Meu irmão, é nada, ele vai dar três para você. Você percebe que Deus está dizendo, ó, depende de mim. E ele começa a entender que Deus estava mandando a provisão para o ministério dele. Deus estava treinando ele, porque lá na frente ele ia cumprir o chamado. Meu irmão, você tem um chamado de Deus na sua vida. Agora, Deus também, quando chamou esse homem, Deus falou, olha, você vai livrar o meu povo da mão dos filisteus. Esse era o chamado dele. E eu digo para você, meu irmão, fica no seu chamado. Fala para o seu irmão, não inventa a moda não. Fica no seu chamado. Então, o que acontece é, sempre que tem uma dificuldade, eu quero lembrar você do que aconteceu, por exemplo, com Moisés. Ele estava no deserto e o povo reclamando, queria comer pão. E Moisés, que recebeu um chamado de Deus para fazer coisas sobrenaturais, sabe o que ele fez? Ele ora a Deus e fala, Senhor, esse povo aí está com fome. Esse povo quer comer pão, porque no Egito eles comiam de tudo lá. Certo que apanhava pra caramba também. E eu digo pra você, nós já saímos do Egito, amém? E aí Moisés ora e Deus fala isso pra ele. Ouça, Êxodo 16, 4. Depois da oração do homem que foi chamado por Deus. Então disse o Senhor a Moisés. Eis que vou fazer chover pão do céu. E sairá o povo diariamente. A colher uma porção. Uma névoa que caía do céu. Deus falou para ele, olha, eu vou mostrar para você que eu sou com você, eu reconheço o teu ministério e vou fazer mais um milagre. E eu vou fazer chover pão do céu, como está escrito aqui. Eles não sabiam como ia acontecer isso. Quem está precisando de um milagre aqui? Meu irmão, não fica pensando que o dinheiro vai sair lá do meio de seus parentes. Você já pensou em alguém, né? A minha sogra que vai resolver essa parada. Ô, velho, não é ela, não. Ah, vai ser o meu cunhado, bispo. Também não vai. Fala pro seu irmão o que você precisa. Não tá no Banco Central. No Bradesco. No Prime. E nem no Personalité. Está no reino de Deus. O que você precisa está no reino de Deus. E Ele vai entregar para você em nome de Jesus. Vai entregar. E aí a gente fica pensando um monte de coisa. Ai, como é que vai ser? Meu irmão, não questiona como é que vai ser. Só recebe o milagre. Né? Porque Deus, quando Ele chama alguém, como Ele chamou esse homem, foi ungido. Deus derramou azeite, chamou o profeta. Falou, olha, você vai ungir uma pessoa para mim. Ele não tinha nem muito entendimento disso, mas o profeta vai lá, ouve Deus, derrama o azeite e fala da jornada ministerial. Meu irmão, você tem uma jornada ministerial grande na tua vida. Deus vai te usar muito. Amém? Aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, em outros estados, você vai ser pastor em outro lugar, em outros estados, porque o verbo vai se alastrar, vai abrir muitas igrejas. Amém? E aí o que acontece? Deus falou que ia fazer chover o pão do céu. E de repente... um belo dia começa a cair uma névoa, né? E estava caindo um maná e eles perguntaram o que é isso. E maná simboliza, né, o nome dizendo o que é isso. E o calor da mão, como começou a cair a névoa, eles perceberam que aquilo ia se fazendo um formato, parecia um pãozinho de queijo e caía. Eles começaram a perceber que o calor da mão, né, aquilo ficava mais ou menos parecido com um pão de queijo. Meu irmão, fala para o seu irmão, já viu crente com fome? Meus irmãos começaram a comer aquele maná e comeram, né? Aí eles, mas comeram tanto, meu irmão. Porque crente quando desastra comer, só o sangue. Aí eles foram para casa no outro dia, à noite. É, veio incerteza, será que amanhã vai ter esse maná de novo? Será que amanhã vai ter essa provisão de novo? E eles foram para lá, meu irmão, e a Bíblia diz que Deus também mandou o maná por caso dessa palavra. Disse o Senhor a Moisés: ei, que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente. Diga diariamente. Meu irmão, diariamente tem pão para você, tem recurso. Diariamente o Senhor vai te sustentar. Ah, meu irmão, e começaram a comer e buscava todo dia. E tinha lá uns crentes que não confiavam em Deus, começou a guardar o maná à noite. Hã? Começou a guardar e Deus falava, olha, diariamente vai ter o maná. Eles guardaram o maná à noite. Sabe o que aconteceu com o maná no outro dia? Quem sabe? Apodreceu. Porque Deus tinha falado que diariamente ia mandar o maná. Aí começou a mandar janeiro, maná. Fala, tem maná em janeiro. Fevereiro. Março. Outubro. Novembro. Só que agora em dezembro o maná é dobrado. Dezembro, fala pro seu irmão, dezembro o maná é dobrado. Meu irmão, aquilo virou um milagre assim, eles começaram a viver esse milagre. Eu imagino que uma mãe um dia estava na tenda, falou pro menino, ei, vai buscar o maná hoje você. Porque aquilo já tinha se tornado um milagre. E o menino falou, mãe, como é que eu faço? A mãe falou, é fácil. Você sai fora da tenda, faz a mão assim, põe a sua mão assim. Que Deus vai derramar o maná agora para você. Amém? Aí, e o que eu faço mais, mãe? Olha para o céu. Eu digo para você, pode olhar para o céu que o maná vai descer e você vai começar a colher maná na sua vida em nome de Jesus. E o menino ia lá. E assim, durante 40 anos, né, Deus derramou maná sobre a vida daquele povo por causa do chamado, por causa da oração daquele homem. Então, é uma experiência do ministério dele. Deus marcou aquele homem com uma experiência sobrenatural. Esse homem aí que Deus chamou, que Deus ungiu, falou, olha, vai faltar nada. Você tem que depender de mim. Fala para o seu irmão, lição número um. Depender sempre de Deus. Meu irmão, nunca dependa da circunstância, dependa da mão de Deus, do braço de Deus. É? E ali passaram aqueles homens, e aí ele já teve uma experiência. Deus mostrou para o profeta que a preocupação dele com relação às jumentas achou. Aí faltou a comida, Deus foi lá, falou, eu estou aqui. E aí Deus vai dar uma outra experiência sobrenatural para ele. Aí o profeta disse para ele assim, olha, né, Você vai estar num lugar e vai começar a descer uns homens do monte, tocando saltério, pífano, e eles vão descer numa unção, e você vai andar no meio deles, e você vai andar no meio deles e você vai começar a profetizar. Pergunta para o seu irmão, já profetizou? Eu digo para você, sabe que Deus, ele vai te dar uma graça. Olha só, presta atenção o que diz aí. Eles passam pelo carvalho de Tabor, aqueles homens, e no verso 4, a Bíblia diz que os homens que desciam do monte, verso 4, eles te saudarão, dirão pães e vinhos, depois chegará ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrará na cidade, encontrará um grupo de profetas, descendo do alto, procedido de saltérios, tamborins, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. Verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles. Meu irmão, eu quero dizer para você que o Senhor vai te dar um recurso. Ele vai começar a pedir para você abrir a sua boca para você profetizar. E você vai entender daqui a pouco por que que Deus foi capacitando esse homem aos poucos. Deus foi dando sinal que era provisão, que era recurso, que era Deus. Porque ia chegar um momento que ele ia encontrar com os filisteus, porque foi esse o chamado de Deus na vida dele. Deus tinha ungido esse homem para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Então, o que que acontece aqui? Ele não tinha tido essa experiência ainda. E Deus coloca ele no meio, né, daqueles homens que desceram do monte, de Betel, da casa de Deus. E aí ele começa a se envolver naquele meio e Deus falou, você vai profetizar. Você já profetizou? Fique em pé agora. Você não está acreditando? Fique em pé, ué. Agora, é o seguinte, esse homem não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Mas Deus falou, olha, você vai começar a profetizar. E eu quero que você escolha alguém agora aqui, né? Você vai profetizar na vida de alguém. Pastor, o que eu vou profetizar? Profetiza a palavra. E talvez Deus vai te dar uma direção, mas você tem que chamar essa pessoa que está perto de você, ou a pessoa que Deus colocar no seu coração, você vai profetizar para essa pessoa, você vai abrir a sua boca e vai profetizar para ela a respeito do chamado dela. Você fala, olha, eu vejo que Deus tem um chamado grande na sua vida. Porque você pode pegar esse texto aqui e profetizar o que está escrito aqui. Eu profetizo que vai ter recurso, vai ter provisão, vai ter unção, vai ter graça. Eu profetizo tudo isso na sua vida. Você pode profetizar? Então começa a profetizar para alguém em nome de Jesus. Shekanta nabrakalabashai. Eu começo a profetizar sobre a tua vida. Eu começo a liberar a palavra profética sobre a tua vida. Profetiza aí, irmão. Oh, Shekanta nabrakalabashai. Oh, Senhor. Essa experiência, o Espírito do Senhor se apossou dele. Profetiza, irmão. Profetiza, irmão. Libera uma palavra. Takalabashori canta na bracalabashai. Eu profetizo. Eu profetizo que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Ah, Senhor, vem com essa unção sobre a nossa vida. Vem com essa graça sobre a nossa vida. Nós queremos, Senhor, experimentar mais dessa unção. Aleluia. Profetizou? Ele recebeu você como um profeta de Deus? Eu digo para você, tudo que essa pessoa falou vai acontecer na sua vida. Está profetizado e abençoado, está selado, está escrito. Pode sentar, irmão. Agora no Velho Testamento, não é como hoje, nós temos o Espírito Santo, né? Mas no passado, o Espírito Santo se apossava dos seus ungidos para dar força, para dar graça, para dar ousadia, para fazer façanhas, né? Estabelecer o governo, o reino de Deus, e Deus estava trabalhando com esse homem no chamado dele. E Deus estava preparando esse homem. Deus estava capacitando esse homem para que ele entrasse no chamado de Deus efetivamente. E aí, vão começar a acontecer umas coisas. Eu digo para você, que para você cumprir o seu chamado, eu estou falando isso nesse texto aqui, mas serve para a gente. Diga assim, para eu cumprir o meu chamado. Quatro coisas. Obediência. Fé. Poder cumprir o propósito. E receber o poder de Deus. Meu irmão, sempre que você estiver diante de um problema, de uma dificuldade, primeira coisa que o inimigo vai querer tirar você do seu caminho, do alvo. Deus colocou você para fazer algo. Então o inimigo, ele vai querer tirar você do alvo. Ele vai querer, muitas vezes, fazer que você não obedeça a Deus, vai querer roubar nossa fé para que nós não cumprimos o nosso propósito. Às vezes, o problema é confiar na nossa experiência. Muitas vezes a gente confia na nossa experiência, na nossa força. Saul, ele era um homem forte, estrategista. Ele era inteligente, ele tinha muitas experiências. Então Deus tinha chamado ele para enfrentar os filisteus, não por causa disso, porque Deus queria ensinar para ele uma coisa, que ele dependesse de Deus. Depende de Deus, irmão. Dependa de Deus sempre. Qualquer circunstância que aparecer na nossa vida, nós precisamos depender de Deus. Temos que depender de Deus sempre. E Deus queria que ele não se afastasse, daquilo que Deus chamou. Deus deu uma tarefa para ele. Você vai livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Como é que ele faz isso? Não é na força dele. Irmão, Deus vai fazer que os filisteus caiam diante de nós, amém? Romanos 16, 19 diz que Satanás será esmagado debaixo dos pés de Deus. Satanás será esmagado da onde? Debaixo da onde? Bate o pé, esmaga a cabeça de Satanás aí. Meu irmão, é debaixo dos nossos pés. Amém? É debaixo dos nossos pés. Deus está dizendo, eu vou usar você. Amém? Então Deus estava querendo mostrar que filisteu são problemas, são dificuldades, são situações. Mas Deus estava dizendo, olha, eu já provei para você que eu te capacito, que eu te dou unção. Deus já derramou o óleo sobre a tua vida, amém? Fala, o seu irmão tem azeite aí? É. Então, o que aconteceu? Ele recebe da parte de Deus palavra. Ele tem algumas experiências. Meu irmão, estava tudo certo. Mas agora vai vir o teste de Deus. Agora vai começar a aparecer. Deus, ele vai começar a permitir as circunstâncias mais claramente vir à frente dele. Para ele aí ter uma experiência mais pessoal com Deus e depender de Deus. Porque vão aparecer circunstâncias para tirar você do propósito de Deus. Mas eu digo para você, ninguém vai tirar você do propósito de Deus. Vai no capítulo 13, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só. Fala para o seu irmão, chegou o dia da guerra. Capítulo 13 diz assim, Saul tinha, eu não sei quantos anos, mas ele já tinha uma idade meio avançada. Quando começou a reinar, tendo reinado 2 anos sobre Israel, escolheu para si quantos homens? Diga, 3.000 homens de Israel. 2.000 homens que estava com Saul em Miquimás, no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou cada um ir para sua casa. O que aconteceu? O exército do inimigo já estava pronto, e aí Deus já tinha falado para ele, olha, treine essas pessoas aí, treine esses homens. E ele tinha 2.000 homens treinados com ele. Fala para o seu irmão, você vai treinar muita gente. Meu irmão, Deus vai usar você para treinar muita gente, treinar pessoas. Sabe, Deus vai te dar graça. E essas pessoas que você está treinando, vocês vão ver, e muita gente vai ver. E você vai se lembrar o dia que ela foi no encontro, agora já está sendo ungida líder. Daqui a pouco está sendo ungida supervisor. Daqui a pouco é um pastor. Não, daqui a pouco é um pastor. Oh, então, eu sei que Deus pode fazer isso. Mas o que, que Deus fez? Aí Deus começa a mostrar para ele, e olha só o cenário, presta atenção aqui. E eu imagino que nesse momento, ele começa a contar o povo, porque ele tinha contado 2.000 homens, e o exército do inimigo já estava à porta da cidade. E aí chega lá, talvez, alguém para trazer a notícia para ele. Falou assim, ô Saul, ó, tem uma turma aí na porta da cidade. É mesmo, rapaz? Tem. Tem muita gente? Ele falou assim, olha, tem, olha só o que diz a Bíblia aqui. Vamos ver quanta gente tinha aqui. Eles estavam na porta da cidade com muita gente. Verso 5. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Verso 5. 30 mil carros, diga 30 mil carros. 6 mil cavaleiros. E o povo numa multidão, como a areia que estava à beira do mar. E subiram no acampamento. Já estava lá no acampamento para guerrear. De um lado de cá, Saul com quantos homens? 2 mil. E do outro lado, o exército dos filisteus, quanta gente? Meu irmão, tinha gente demais. E aí ele vai começar a olhar para o que ele tem. Meu irmão, se você olhar para aquilo que você tem, você vai ser derrotado. Mas se você olhar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você vai vencer. Então, ele estava olhando para aquilo que ele começou a medir força com o filisteu na carne. Falou, eu não, tem 30 mil carros lá, eu estou com 2 mil homens aqui. Meu irmão, e aí? Ele começa a perceber, ele começa a perceber que para aquilo que ele foi chamado, para exercer a sua fé, para abrir a boca para profetizar, Deus leva esse homem para profetizar. Meu irmão, situação difícil, problemas que não tem cura, problema de enfermidade. Eu digo que Deus deixou o médico, mas a cura está na sua boca quando você abre a boca e profetiza a cura para a pessoa. Irmão, você vai ser usado para profetizar a cura na vida de muita gente. Para reverter situações que parecem irreversíveis. E aí sabe o que acontece? Ele começa a perceber que não vai dar para ele, não. Ele começa a perceber que aquele povo se ajuntou na porta da cidade. E verso 6, e vendo os homens de Israel que estavam com ele, que estavam em aperto, porque o povo já estava angustiado. Meu irmão, aí já não tinha mais alegria no coração, estava angustiado. 30 mil carros, 6 mil cavaleiros. E ali, eles começaram a deixar ser dominado pela circunstância. Eu digo para você, não deixe a circunstância te vencer. Fala para o seu irmão, não deixe a circunstância te vencer. Eu profetizo que você que vai vencer a circunstância, seja ela qual for. Mas começa a entrar no coração daqueles homens. E os homens de Israel estavam em aperto porque o povo se achava angustiado. Olha o que eles começam a fazer. Esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos, nas cisternas. E agora, o que acontece? Ele entra num desespero. Eu quero dizer para você que você nunca mais vai entrar em desespero na sua vida. Seja o que for o que acontecer. Pode ter 30, 40 mil filisteus, não interessa. Que Deus está dizendo assim, eu sou poderoso. Porque na frente do exército, seja muito ou seja pouco, quem está é o Senhor. E essa guerra que você vai guerrear não é sua, é de Deus. Então, ele começou a entrar em desespero e as pessoas que estavam com ele, começaram a temer, a se esconder. E o profeta Samuel já tinha feito um acordo com ele. Porque antes da guerra, eles tinham que oferecer o sacrifício. Eles tinham que sacrificar. E aí, meu irmão, é que vai acontecer o problema. Fala para o seu irmão, cuidado para você não fazer coisas que Deus não te capacitou para fazer. E nem te chamou para fazer. E aí acontece um problema aqui. Ele começa a entrar em desespero. E olha só o que acontece. Os hebreus começaram a se esconder, a entrar nas cavernas. E todo o povo estava tremendo. Verso 8. Ele estava esperando o profeta chegar para oferecer o holocausto. Verso 8. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinou. Não vindo Samuel a Gilgal, deixando Saul, o povo se dispersava. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. Irmão, sabe qual é o problema de muita gente? Sabe, é se desesperar. Sabe qual é o problema das pessoas? É entrar em desespero, nem aconteceu nada ainda. Começa a entrar em desespero, começa a ficar estressado. Hein? Aqui não tem ninguém estressado não, né? Meu irmão, nem aconteceu nada, já começa a ficar estressado, já começa a ficar nervoso, já sai do normal, né? Nem é o dia da TPM, já fica com TPM 20 dias antes. Meu irmão, calma, deixa a TPM para lá. Ah, mas já aconteceu uma coisa. E de repente já começa a visitar a pessoa para tirar ela do sério. E aqui começou a acontecer isso. Esse homem não esperou em Deus. Esse homem não teve paciência. Fala para o seu irmão, você tem paciência? Ou você é impaciente? Meu irmão, se você é impaciente, Deus vai tratar você aqui, amém? Deus vai tratar a gente, como é que Ele trata? Experimentando a gente nas dificuldades. E aí o que aconteceu? Ele vai fazer uma coisa que Deus não mandou ele fazer. E ele vai oferecer holocausto. E sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a oferecer holocausto. Ele diz para o profeta que ele não tinha chegado, que ele tinha se atrasado. E a Bíblia diz assim, Salmo 62, verso 1. Somente em Deus espera silenciosa. Diga silenciosa. Ó minha alma, porque do Senhor provém a salvação. Salmo 27, 14 diz assim. Espera pelo Senhor, te anima, fortalece o teu coração. Espera no Senhor. Então, meu irmão, Deus está dizendo assim, espera nele. Espera no Senhor, minha irmã. Espera no Senhor. Ah, eu não tenho um recurso para fazer. Às vezes, fala para o seu irmão, às vezes, você tem todo o recurso, mas não tem a direção de Deus. Agora diga assim, às vezes, você não tem o recurso. Você só tem um pouquinho, mas você tem a direção de Deus. Vai em frente que Deus vai abrir a porta. Pode ir em frente que Deus vai abrir a porta para você. Vai que Ele vai abrir a porta para você. É assim. Deus está dizendo, não tem o recurso. Deus está dizendo, olha, eu estou nesse negócio, eu vou mandar o recurso, tá bom, eu espero em Deus, dependo dEle. E esse homem, o que ele faz? Ele entra numa situação... E aí ele percebe que ele fez uma besteira na vida dele. E aí ele vai começar a se queixar. Fala, olha, sabe o que aconteceu? Você demorou. Fala para o seu irmão, ei crente. Fala, ei crente. Vive um dia de cada vez. Tem gente que já quer pensar na outra sexta-feira, irmão, hoje é domingo. Calma, não tem segunda. Ah, mas já estou preocupado. Preocupa não, irmão. Descansa no Senhor, entrega na mão dEle, amém? Pega na mão do Senhor e ele falou, ah, você não veio? Aí sabe o que eu fiz? Eu mesmo ofereci o holocausto. O rei era para governar. Ele não era para oferecer o holocausto. Ele vai fazer uma coisa que Deus não mandou ele fazer. Não era permissão de Deus. Somente os sacerdotes da tribo de Levi que poderiam oferecer o holocausto. E aí ele começa a se queixar. Você demorou. E sabe que eu entendo que nesse momento, já... Em alguns momentos, quando ele encontra com os filisteus, faltou fé. Meu irmão, quando falta fé, a Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo. Diga assim, a minha fé vence o mundo. Então, faltou fé no coração desse homem. Ele viu a circunstância, ele viu os problemas. Mas faltou ele ver o Deus que estava na frente dos problemas. E quando a gente enxerga Deus, e quando a gente enxerga que Deus está nesse negócio, a gente descansa nele. Pode acontecer tantas coisas. Mas vem paz no seu coração. E eu digo para você, esses dias são dias de paz na nossa vida. Irmão, e eles começaram a passar por esse processo. Ele não confiou em Deus. Ele começou a passar por muito apuro na vida dele. E eu digo para você que algumas coisas, algumas lições eu tirei dessa história. Né? Uma das coisas que a circunstância não vai me vencer, nem vai ver você. Ainda que a sua alma fica falando, olha, você vai ver, fica nessa aí que você vai ver o que vai acontecer. Meu irmão, repreende a sua alma. Quando Deus está dizendo que vai fazer algo, que Ele te chamou, Ele te capacitou, Ele te enviou, descansa nele, espera nele. Às vezes, vem uma enfermidade, vem problemas, vem tudo para roubar a nossa fé. Meu irmão, e Deus não fez o que Ele tinha que fazer com ele, com o Saul. mas fez com o filho dele. Depois, você lê na frente, no capítulo 14 inteiro. Eu não quero ler porque eu quero orar com você. Mas depois você lê o capítulo 14 inteiro. Ele tinha 2.000 homens e ele voltou para trás. O filho dele, Jonatas, ele pegou mais um cara com ele e falou assim, ó, vamos lá no arraial dos filisteus. E eles vão lá e eles sobem nos montes e os filisteus eram milhares. E aí eles olham e falam assim, olha, e o texto diz isso, a Bíblia diz isso. Um falou para o outro, ó, os hebreus estão saindo das cavernas que tinham se escondido. Estava falando daquela turma de Saul. Olha, começaram a sair das cavernas. E eles falaram, vamos lá dar uma lição neles agora. Eles queriam dar uma lição no povo de Deus, olha que besteira. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele recebeu uma direção de Deus. Jonatas e mais uma pessoa. Meu irmão, não é incoerente, 2.000 não venceu aquele exército de 30.000. Agora, dois homens, diga, dois homens. Cheio de unção. Cheio de fé. Cheio de com coração para cumprir o propósito. O coração deles queriam cumprir o propósito e nada barrava a vida deles. E eles foram lá, do monte mesmo. Eles levantaram as mãos. Meu irmão, Deus mandou um terremoto lá no arraial dos filisteus. Meu irmão, Deus vai mandar um terremoto lá no arraial dos filisteus. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a fugir. Dois homens, cheios de ousadia. Diga assim, ousadia. E fé. Meu irmão, são duas coisas, além da palavra profética que tem que sair da sua boca, que vão fazer você ser transformado numa outra pessoa. Fala para o seu irmão, Deus vai te transformar numa outra pessoa. Olha só o que diz aqui, voltando, só para mim mostrar para você que você vai ser transformado numa outra pessoa. No capítulo 10... Quando ele começa a profetizar, diz assim, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizará com eles, e quando esses sinais vierem, fazer-te achar a tua mão, pois o Senhor será contigo, pois descerá adiante de Gilgal, e eis que descerei contigo para oferecer holocaustos. E o Senhor está dizendo o seguinte aqui nesse texto, que ele seria transformado numa outra pessoa. Fala para o seu irmão, Deus vai te transformar numa outra pessoa. Sabe o que acontece nesse chamado, no preparo? Deus vai dar tudo que precisa, tudo que você precisa está no reino. Mas sabe que Deus espera que as circunstâncias não vençam a gente. E uma das coisas que eu percebo nesses dias, que Deus espera que a gente receba uma ousadia, como dizem Hebreus, para entrar no santo dos santos, precisa de duas coisas. Fala para o seu irmão, para entrar no santos dos santos, tem que entrar por dois motivos. Pelo sangue. Diga, pelo sangue. E pela ousadia. Sabe, meu irmão, Deus vai dar uma ousadia para você fazer coisas sobrenaturais. Ninguém vai fazer você voltar atrás. Ninguém vai fazer você retroceder. Porque a unção, a graça que você vai receber, vai ser para você fazer coisas sobrenaturais na presença de Deus. Nós temos que entrar nesse lugar, nós temos que entrar nesse mover de Deus, porque eu digo para você, recebe isso no teu espírito, eu profetizo, não vai faltar nada na sua vida. Irmão, Deus vai criar a situação, Ele sempre cria a situação para colocar alguém no teu caminho, no teu ministério, no teu chamado, para ser uma ponte de Deus na sua vida. E esse homem aqui, quando Deus mostrou que era hora dele cumprir o chamado dele, falta fé no coração dele. Ele olha, a visão humana dele, falou, não, isso aí não vai ser para mim. Meu irmão, se Deus te mostrar algo, pode ser grande. Meu irmão, não duvida não, creia que é para você. Deus tem algo para você. E eu quero, nessa noite, orar para que você receba essa palavra profética na tua vida. Nós vamos começar a profetizar aqui nessa noite. Deus vai derramar uma palavra para você se transformar numa outra pessoa. Eu quero que você fique de pé agora. Fica de pé. Feche os seus olhos. E abre o seu coração. Eu quero que nessa noite, o Senhor vai fazer algo tremendo. Feche os seus olhos. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Oh Espírito Santo. Vem sobre a nossa vida. vem sobre o nosso coração, Senhor, nós queremos, Senhor, que o Senhor faça algo sobrenatural na nossa vida. Senhor, nós não queremos depender da nossa força, da nossa estratégia, ainda que temos tanto. Senhor, eu quero depender do Senhor, eu quero depender do Teu poder, da Tua graça. Senhor, eu sei que os recursos vêm das Tuas mãos. Senhor, e nós queremos experimentar, nós queremos oferecer uma oferta ao Senhor hoje. Senhor, uma oferta pacífica. Senhor, e eu creio, Senhor, que virá sobre a nossa vida nessa noite uma graça. Senhor, eu sei que são ferramentas sobrenaturais. Senhor, fé é uma ferramenta sobrenatural que tem que estar ativado na vida do cristão. A palavra profética, Senhor, é algo que muda a circunstância de uma hora para outra, do dia para a noite. Senhor, eu sei, eu creio nos milagres. Eu quero declarar que o Senhor vai fazer algo nessa noite na tua vida. Eu quero declarar que o Senhor, Ele vai tocar a tua vida nessa noite. Feche os seus olhos, Espírito Santo, começa a fazer algo aqui. Espírito Santo, nós queremos experimentar do poder de Deus. Nós queremos experimentar do teu poder, porque se o poder de Deus está na nossa vida, meu irmão, nada vai fazer nos vencer as dificuldades. Oh, tecandalabashai. Oh, Espírito Santo, vem. Senhor, nós queremos ser transformados. Nós queremos ser transformados em uma outra pessoa. Vai orando aí. Vai deixando Deus tocar o seu coração. Oh, Espírito Santo. Senhor, vem, vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, aleluia. Oh, Senhor, vem sobre a nossa vida, Senhor. Meu irmão, o texto diz que depois que ele recebeu aquela unção, depois que ele começou a profetizar, ele se tornou uma outra pessoa. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus vai tocar a tua vida. Quem quer ser tocado por Deus? Sabe, meu irmão, e eu sei que Deus faz isso na nossa vida de uma maneira sobrenatural. As coisas de Deus nós recebemos pela fé. Não sei, pode ter pessoas aqui nessa noite que você entrou aqui dizendo assim: ô, bispo, eu nem sei o que vai ser da minha vida, eu estou numa enrascada, eu estou sem saída. Eu digo para você, não diga isso. Eu digo para você que a última palavra vem da boca de Deus. E a Bíblia diz que a alegria sua vai ser completa. Fala para você mesmo, a minha alegria vai ser completa. Meu irmão, Deus vai alegrar o seu coração, a sua alegria vai ser completa. Mas eu entendo, sabe, que nós temos que ter ousadia da parte de Deus para ser transformado numa outra pessoa. E a palavra profética, ela tem poder para trocar, para remover obstáculos da nossa vida. Oxe, canta na bracalabashai. Eu digo para você que nessa noite você vai ter que romper em fé. Você vai ter que romper em fé para vencer os obstáculos. Mas antes de orar, eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos e abre o seu coração. Quem sabe você falou: eu vou naquela igreja hoje só para receber, o meu parente, o meu filho. Foi isso não. Deus trouxe você aqui para dizer assim: olha, eu posso transformar a sua vida. Talvez você já falou: ninguém resolve meu problema, eu estou enrascado, eu estou embaraçado. Eu digo para você que nessa noite Deus te trouxe aqui dizer para você assim: eu posso mudar isso na sua vida. O advogado não pode, o médico não pode, mas o Senhor está dizendo: eu posso mudar algo na tua vida que não mudou ainda. E eu queria que você fechasse seus olhos.